Tecnicamente, primeiro não há crime, quer para o diretor da escola que agora foi detido por um mandado assinado por um digno magistrado do Ministério Público, tudo porque não fiscalizou as provas e que se encontrava em Luanda. Portanto, não se consegue perceber que tipo de magistrado tem esse entendimento. Se for irmos um pouco mais longe, nós poderíamos requerer que este magistrado seja tanto submetido a uma avaliação junto do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, para tanto, podermos compreender se de facto é magistrado ou tem alguma dificuldade de entender alguns conceitos, não é? Processuais. Aqui não há efetivamente crime nenhum. Se não há crime, não há detenção. Aliás, só é crime aquilo que está previsto na lei. E não vejo, a nível do ordenamento jurídico angolano, a falta de fiscalizar uma prova é crime. Não vejo. E depois, estamos a falar de um diretor com responsabilidade acrescida. O diretor, não é? O que é que faz? Entrega as provas e os professores, por sua vez, fazem a distribuição e fiscalizam. Portanto, a controlar e fiscalizar as provas na sala de aula não é da responsabilidade do diretor. Não é. Porque tendo responsabilidades acrescidas, portanto, ele fiscaliza as pautas, ele fiscaliza o lançamento, a discussão das pautas. Portanto, ele aqui sim. Agora, detê-lo porque não fez isso até o ponto do mandato de captura, do mandato de detenção, tenho sérias dificuldades. Dali que eu acho que não vai restar outra via, se não pedirmos que o ilustre ou digno magistrado seja solicitado, seja submetido tanto a um processo de avaliação para compreendermos se de facto estamos a lidar com o magistrado ou então com alguém que se calhar precisa amadurecer para ser magistrado. Esse é o primeiro dado. Outro dado, tenho sempre dito que a nossa instrução preparatória tem muitos problemas e há um silêncio a nível do Conselho Superior da Magistratura, digamos, do Ministério Público, e esses problemas não são por cadeia judicial. Nós temos muitos problemas de interpretação, problemas hermenêuticos por parte dos magistrados, se posicionam-se contrário à verdade dos fatos. O magistrado, quando estiver a conduzir um processo, ele tem dupla função ali. Por um lado, poder, digamos assim, encontrar factos que responsabilizem quem está a ser indiciado, e por outro lado, factos que vêm não sentar. Esse é que é o magistrado, esse é que eu sei, é assim que eu aprendi. O que nós temos, não, nós temos o um magistrado. Com facto ou não, tanto ele só produz, só quer produzir até encontrar factos inexistentes, tudo para sustentar o comprometimento moral que muitas vezes se tem. Portanto, isto é muito mal. Se estamos a esse nível de instrução, está muito mal. É preciso que a instrução melhore um pouco mais, é que se dê formação regular, porque está péssimo, está muito péssimo. Hoje só se encontra um magistrado a elaborar um despacho bastante contraditório, incongruente, sem coerência. Epá, é preciso ver essas questões, né? É preciso que a magistratura observe isso. Tanto é preciso que se olhe isso, por um lado. Por outro, estamos a olhar, por exemplo, essa notificação. E o teor da notificação diz o seguinte: notificar os senhores soba para um processo de acariação, para uma autodacariação. Meus senhores, pelo amor de Deus, a acariação decorre em sede de um processo. Só há acariação quando há um processo e quando de facto as partes, tanto são notificadas, são ouvidas naquele processo. Quando há contrariedade do ponto de vista daquilo que foram as declarações por estes prestados em sede do processo. E para sanar essas incongruências digamos, que as partes no sujeito processual apresentam, eles são submetidos à acariação para clarear e trazer o um entendimento sobre os fatos. Então, como é que não existe? Nós nunca fomos notificados da existência de um processo contra os SOBA, porque nós somos advogados dos SOBAs, nós defendemos e fizemos a nossa advocacia a nível das comunidades. Desconhecemos isso. Então, como é que se está a notificar que vai numa acariação? E notifica exatamente todos aqueles SOBAs que participaram dos encontros com o gabinete da vice-presidente do MPLA e com o diretor nacional da Cultura, digamos, e Terras, do Ministério da Cultura. Não é? Tudo porque estes solicitaram um encontro com estes e estes ministérios atenderam, mas eles foram para discutir as questões estão relacionadas com, com os seus direitos enquanto autoridades tradicionais. Como é que você, porque ele foi em Luanda para esse ato, porque não despediu supostamente as autoridades tradicionais, você está a deter, você está a notificar? Isso aqui é muito grave, é importante aqui que o MPLA deve perceber. Se tem interesse destes votos que estão ali, são mais de 7 mil pessoas com capacidade eleitoral. Se tem interesse, tem que rever isso. Não é? E aqui também apelamos à oposição, tanto está aqui, mais um espaço atrativo, para ir buscar, para fazer advocacia em prol da defesa desses mais velhos. No sentido de buscar votos, porque na verdade ganha-se com base os votos. Então está ali um espaço, tanto para ser disputado, porque o MPLA está a despreguiçar votos. O secretário que lá se encontra não está interessado em trazer, não é, militância no partido. Então a oposição tem que ir lá para fazer esse trabalho. Porque é difícil entender tanto a posição desses senhores instrutores do processo. E aqui o Ministério do Interior tem que ver, tem que falar, tem que terem atenção e consideração às denúncias. Quando há denúncias dessa natureza, é mesmo para, de fato, poder despertá-los. Então, há toda a necessidade de avançar um pouco mais sobre isso, há toda a necessidade de levar em consideração toda a denúncia que vem da parte dos cidadãos. Portanto, e aqui, atenção, não há qualquer violação do segredo de justiça que estou a fazê-lo pelo facto de não existir qualquer processo, pelo facto de nós não termos contato com qualquer processo. Se não há processo, então não há segredo de justiça.